Imitando Jesus, é o título da nossa pregação hoje, a última de uma pequenina série de 3 mensagens. Na primeira, eu falei que que devemos alcançar a medida da estatura da plenitude de Cristo, conforme está lá em Efésios, capítulo 4. E para isso eu sugeri 2 alvos fundamentais para tentarmos alcançar a estatura da plenitude dele nesta vida. Jamais conseguiremos, mas para tentar alcançar. Aprender o que ele ensinou e imitá-lo. Então, terminei a primeira pregação perguntando, aprender o quê? Que tipo de resumo eu sugeriria para nós aprendermos de tudo o que ele ensinou? Então, respondi esta pergunta na mensagem passada, aprendendo com Jesus. E agora, nesta última, esta pequenina série, respondendo a pergunta, o que imitar do Senhor Jesus Cristo? A lista é longa, claro. A lista é longuíssima, o que nós devemos imitar de Cristo. Aliás, se eu quisesse terminar o culto já, talvez para conversarmos um pouco mais depois, eu pregar uma mensagem de 2 minutos na minha vida, aliás, já preguei muitas mensagens de 1 minuto na rádio, vezes mais, mas eu poderia encerrar agora respondendo o que é que nós devemos imitar de Cristo. T-U-D-O. Tudo. Amém. Estamos despedidos. Mas eu confesso que poderemos aproveitar bem mais da seguinte forma. Eu vou sugerir 5 itens que nós devemos imitar dele entre... Não é nem muitos outros, entre todos os outros, ou as outras virtudes e qualidades dele. Da maneira que eu fiz na pregação passada, em que eu disse que poderia usar várias passagens da Bíblia inteira sobre o que nós deveríamos aprender de Cristo, mas eu quis me limitar só aos evangelhos, eu vou repetir. Então nós vamos ver só os evangelhos, não vamos ver outra passagem do restante das Escrituras para mostrar o que imitar de Cristo. Devemos imitar de Cristo a submissão dele ao Pai Celeste. A base para esta submissão, João capítulo 14, versículo 28. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 28. Ouvistes que eu vos disse, volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-se-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, dá-me sabedoria para transmitir esta mensagem e sabedoria aos irmãos e amigos para ouvi-la. Que o Teu Espírito nos ajude a todos para compreender estas coisas, aprender em nossos corações, nos expor a estas verdades e praticá-las, especialmente pelo próprio tema da pregação, que é imitando o teu Filho Jesus Cristo. Que ele seja louvado e honrado entre nós agora. Em nome dele te pedimos. Amém. Os arianos gostam muito desta passagem. Está vendo? Ele mesmo confessou que ele é menor do que Deus. O Pai é maior do que ele, então ele não é Deus. E querem complicar um pouco a vida dos que creem na Trindade, como nós cremos. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu quero fazer uma viagem panorâmica com vocês pelos evangelhos para falar da submissão de Cristo ao Pai e de outras coisas que devemos imitar dele. Mas deixe-me dizer, em poucas palavras, que a explicação desta verdade encontra-se basicamente na humanidade do Senhor Jesus Cristo. Ele esteve aqui num estado esvaziado da sua divindade, não deixou de ser Deus em momento algum, mas ele abriu mão, de certa forma, do uso, da liberdade de usar atributos divinos e a plenitude da sua divindade no pleno exercício dela. Há 2000 anos os homens tentam explicar, mais inteligentes homens que Deus já converteu nesta terra, tentam explicar exatamente o que foi este esvaziamento, no grego kenosis, de Cristo, mas jamais conseguiremos explicar exatamente como se procedeu, porque ultrapassa muito o nosso entendimento. Mas o fato é que a Bíblia ensina que ele se esvaziou de alguma forma. Ele disse, esse detalhe eu não sei, o Pai reservou para a sua autoridade. Então ele deixou de saber algumas coisas, tudo de maneira provisória, enquanto esteve aqui. Então é dentro deste ângulo que nós devemos ver esta verdade. O Pai é maior do que eu. Há um aspecto também importante em termos de hierarquia, porque Paulo fala que um dia ele vai entregar tudo ao Pai. Então, dentro do plano da salvação, a segunda pessoa da Trindade tornou-se hierarquicamente abaixo do Pai em termos de exercício de funções. Não fala de qualidade intrínseca, não fala de natureza. Então ele não está em nada prejudicando, diminuindo, ofuscando a natureza divina dele quando faz isso. Aliás, um estudioso disse uma coisa muito interessante. Ele faz é provar a divindade dele, porque ninguém se compara com Deus, senão quem é Deus. Interessantíssima essa frase. As criaturas estão tão abaixo do Criador que nem se comparam, não devem nem ousar se dignar dizer algo assim, Deus é maior do que eu, uma mísera criatura dizer isto. Então, quando Cristo fala, o Pai é maior do que eu, só nesta comparação, ele está se colocando Deus também, como possuindo divindade para fazer esta comparação, e nós aqui, tentando com muita dificuldade explicar que maior é esse, mas é como eu estou conseguindo fazer. Então, ele deixa claro que dentro deste contexto aqui, o Pai é maior do que ele e ele deveria obedecer ao Pai. Ele disse isso publicamente várias vezes, muitas vezes. Eu acho que pouca coisa trazia mais alegria ao coração de Cristo do que falar do Pai dele. Pouca coisa não, acho que nada trazia mais alegria ao coração de Cristo do que falar do Pai celeste. E dentre as coisas que ele falava do Pai Celeste, ele tinha prazer em dizer que obedecia a ele, que ele foi enviado por ele, que ele tinha uma missão a fazer aqui. As palavras que eu ouço do Pai, eu transmito a vocês. Era uma dependência total. E sabemos que ele foi totalmente habitado pelo Espírito Santo de Deus, que o inspirou absoluta e totalmente. O Espírito Santo tomou conta do homem Jesus, da criança, do adolescente, do rapaz, do homem Jesus. Absoluta e totalmente possuído pelo Espírito Santo. Ele recebeu o Espírito Santo sem medida. João capítulo 12, versículos 44 em diante. João 12, 44 em diante. E Jesus clamou, dizendo, quem crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Frase bonita esta. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Ele faz questão de dizer isto. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Ele deixa absolutamente claro que era submisso, não apenas numa missão em termos genéricos, não apenas numa responsabilidade que foi dada a ele, sem grandes detalhes, faça isso a seu modo. Não! Não! Ele chega ao ponto de dizer, tudo que o Pai me disse para dizer, eu digo, do jeitinho que ele mandou, precisamente como ele quer, porque eu sou detalhadamente orientado para o que dizer. aqui o homem, podemos ver claramente o homem Jesus, esvaziado de sua divindade, mas numa dependência profunda e absoluta do Pai e do próprio Espírito, terceira pessoa da Trindade, que habitava nele e o orientava em tudo, tudo, tudo o que ele fazia. Então era uma coisa aberta, confessada diante de todos, essa submissão. João capítulo 14, versículo 30 e também o 31. João 14, 30. Já não falarei muito convosco. Isso foi aqui na noite em que ele foi traído, que ele estava dizendo isto. Porque aí vem o príncipe do mundo, referindo-se ao diabo. Ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Então, publicamente, ele declara, eu escolhi poucas passagens, poderia trabalhar muito, daria uma pregação inteira, este tema da submissão de Cristo ao Pai. E a sós, eu quero registrar mais esta, em Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26, versículo 39, naquela agonia dele no Getsêmani, já poucos instantes agora do momento de ser traído por Judas. Vamos para o 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, ele estava agora absolutamente só, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, certamente em alta voz, deve ter sido ouvido pelos outros que passaram à frente, Mateus registrou: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. E não termina aí a oração dele, profundamente angustiado. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Esta frase mereceria estar na frente do nosso para-brisa no carro, na frente da nossa parede ali, de frente da qual nós nos deitamos, devia estar na nossa frente o tempo todo. Esta frase como um guia de vida, um tema de vida, não como eu quero, e sim como tu queres, porque o seu eu é deste tamanho, o meu eu é maior ainda. Nós temos um eu muito grande, e é muito difícil orar desta forma com sinceridade. Orar desta forma de qualquer jeito é facílimo. É só você decorar o versículo e dizer 10 vezes por dia. Mas você sentir no coração, como ele sentia aqui, e tanto sentir que foi adiante, porque o Pai não queria passar dele aquele cálice, ele sabia disso, mas ele, no momento de agonia humana, de desespero, o homem puro, aguentar o pecado do mundo inteiro, nós não podemos imaginar o tamanho do sofrimento daquele ser humano chamado Jesus, estava suportando ali. Não podemos imaginar o tamanho deste brado, deste grito, mas não o que eu quero. E esse o que eu quero ali era limitado, porque ele queria também tomar o cálice, ele sabia que precisava, mas é impressionante como isso mostra um lado dele, o aspecto humano do pavor de ter o seu pai com o olhar voltado para o outro lado, ter o seu pai voltando as costas para ele, que foi o que aconteceu, era o que mais o apavorava. O pânico dele de ficar sem a comunhão do seu pai. Passa de mim. Quase como se estivesse dizendo, eu não estou aguentando, está no meu limite. Mas ele imediatamente diminui o eu dele, aquele eu que não estava aguentando, e rapidamente entra a tua vontade. Ah, se cada crente aprendesse este segredo de vida, de diminuir o eu, diminuir o eu e colocar o teu desejo, a tua vontade, olhando para o Pai, olhando para o próprio Filho, olhando para o Espírito Santo, para o Deus triuno, e dizendo a mesma coisa, não só dizendo, mas vivendo isto. Devemos deixar claro, meus irmãos, minhas irmãs, a qualquer um que preste o mínimo de atenção a nós, na nossa vida, pessoas que nos cercam, que nós não nos orientamos como fazem os que são do mundo. É tão comum dizer, esse pescoço ninguém dobra, neste pulso ninguém pega. É comum se ouvir esse tipo de coisa, essas expressões desse tipo. Quero ver alguém me dobrar. Porque o homem faz questão no seu egoísmo, egocentrismo, de orientar a si próprio. Deveríamos ser mais rápidos, mais claros em dizer e mostrar, eu não me oriento a mim mesmo. Então tu é um desorientado? Não. Eu sou altamente orientado, meu amigo. Estou dizendo que sou desorientado. Eu não sou auto-orientado, mas desorientado, não. E se você quiser esquentar a discussão, eu digo, desorientado é você que não tem Deus. Mas tenha calma. Mas eu não estou dizendo que sou desorientado. Eu estou dizendo que eu não sou auto-orientado. Eu sou altamente orientado por Deus. E faço questão de obedecê-lo. E falho, meu amigo, estou lhe dizendo, comentei isso pela manhã, eu falho em obedecer ao meu Deus. Saiba logo disso. Pode até me cobrar, mas sabendo que eu não vou ser perfeito no desempenho desta vontade de ser obediente a Deus. Mas saiba, meu amigo, você falando para as pessoas que não têm Deus, saiba, ou saibam vocês, que eu gostaria muito de obedecer a Deus muito mais do que eu obedeço. Mas faço questão de dizer, Ele é que manda e eu tento obedecê-lo. Podem achar que isso é fraqueza, fanatismo, cabeça feita, suicídio mental, podem inventar o nome que quiserem, alienação, fiquem à vontade, escolham aí no cardápio de nomes que vocês queiram, podem pensar o que quiserem. Eu estou dizendo para você, meu amigo, que eu dependo de Deus e procuro ser obediente a Ele. E é nessa dependência onde reside o resumo da minha vida. Se você me acha uma pessoa séria, se você me acha um colega sério aqui no trabalho, se você me acha um vizinho sério, então saiba, o que você vê de bom em mim, o que você vê em mim que merece ser observado e dizendo é um cidadão, é uma cidadã decente, saiba que é por causa desta obediência aos mandamentos do meu Deus. Claro que nós devemos estar absolutamente imbuídos desta dependência para poder falar desta forma, poder falar deste jeito. Então, antes de falar, antes de dizer, se convença até o último neurônio do seu cérebro. Se convença disto, da absoluta necessidade de você ser submisso a Deus. Não como eu quero, mas como tu queres. É um grande lema de vida. E Cristo foi até onde pôde, que era o máximo que se poderia ir. Foi 100% obediente ao Pai. Não 99,9%. 100%. Segundo ponto que eu gostaria de lembrar a nós para imitarmos de Cristo. O zelo pelas coisas de Deus. É, pastor, isso aqui é uma mera consequência da primeira condição aqui, da primeira coisa que devemos imitar dele, que é a submissão. É não. Não é uma mera consequência, porque um empregado tem de ser submisso à empresa, não tem? Porque se não for, ele é o quê? Passa lá no setor de pessoal receber suas contas. Ele tem que ser submisso. Gostando ou não, querendo ou não, é na marra que ele tem que obedecer às regras da companhia. Mas ele pode não ter zelo, fazer estritamente o que lhe mandam fazer para receber o seu salário, mas nem um pingo a menos, não gostar da empresa, não ter zelo para a empresa, ter até raiva dos donos dirigentes da empresa. Ele assume isso de uma maneira fria, mecânica, obrigatória, trocando o seu tempo por dinheiro no fim do mês. Ponto final. Então, não é uma consequência imediata ser submisso, então tem zelo. Não. Mas Cristo era submisso ao Pai, mas uma submissão absolutamente gostosa, agradável, porque submissão não significa que é algo ruim. E as mulheres que entendam isto, quando eu ouvi alguns dizer até que devia rasgar da Bíblia as páginas que manda a mulher ser submissa ao esposo, não entendeu nada. Uma mulher que pensa assim, não entendeu nada do assunto de submissão, porque ser submisso não é ruim, obrigatoriamente. E nem significa inferioridade, como Cristo não é inferior ao Pai, intrinsecamente, como eu acabei de explicar na parte primeira aqui da pregação. Então, ele era submisso, gostosamente submisso. Inclusive, eu comentei que eu estou convencido da grande alegria com que ele expressava o fato de que era submisso a Deus, ao Pai querido, amadíssimo dele. Agora, muita gente liga submissão com algo ruim, com escravidão, com chicote, ou com grito, humilhação, mas não é para ser assim, necessariamente não é assim. Até em termos do mundo, há patrões, há chefes que são respeitosos, eu diria amorosos, com seus funcionários, seus empregados, e tratam com dignidade, tratam com humanidade. E todos são submissos à chefia dele. Então, uma coisa não está ligada obrigatoriamente com a outra. Submissão é coisa ruim, desagradável. Não, então não temos que ser submissos ao Pai, porque lamento muito, é o jeito, Jesus foi, temos que ser também, não tem outra opção, e trinca os dentes, ser submisso. Nada! Não pode haver algo mais leve, mais alegre, leve, do que os mandamentos dele. Inclusive, vou ler lá na frente, no outro contexto, quando ele disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, ele tinha zelo pelas coisas de Deus. Ele amava o seu Pai e tudo o que dizia respeito ao seu Pai. Lucas 2:49. Passagem famosa, em que ele tinha 2 anos de idade, foi ao templo com os pais, quando ele atingiu os 12 anos, estou em Lucas 2:42, para a festa da Páscoa, como diz o versículo 1, quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa, e a passagem continua, não vou ler a passagem inteira, mas o fato é que ele ficou por lá mesmo no templo, os pais voltaram com os amigos para Nazaré, e Jesus não estava no meio deles, procuraram de todo jeito, não encontraram, os pais voltaram para Jerusalém atrás dele. Imagina o tamanho da preocupação de Maria e de José. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. No caso, discutindo com eles, conversando, trocando ideias. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste assim conosco? Ela deu aqui um carão em Jesus. Ela deu uma chamada no garoto de 12 anos. Por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Falou como qualquer mãe, com o coração amargurado, preocupadíssimo, há muito tempo atrás dele, já horas e horas, até mais de um dia. Ele lhes respondeu, por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Desde 12 anos, ele se identifica a tal ponto com o pai e com os negócios do pai, a tal ponto que ele praticamente deixa sem sentido as perguntas da mãe, angustiada e aflita. Dá até vontade de pensar que ele era insensível. Ele não viu o sofrimento daquela mãe de Maria e de José. Será possível? Ele não compreendeu. Não é nada disto. Além do mais, aqui está registrado um resumo, palavras poucas de todo um evento. Ele pode ter tido palavras carinhosas com Maria, com José, eu não sei se teve. O que eu sei é o seguinte, é que se houve palavras assim, o Espírito Santo julgou que nem importante era colocá-las aqui, comparado com a importância do que ele focalizou. Vocês não pensem que eu estou aqui para servir vocês o tempo todo e para estar perto de vocês o tempo todo, porque vocês estão me procurando assim com tanta aflição. Onde é que vocês me viram a última vez? Digo aí, onde é que vocês me viram a última vez? É aqui, no templo. E o templo é o quê? Se não a casa do meu pai. Então ele fala com autoridade, com intimidade com o pai e com uma maneira tão natural de se expressar, estando na própria casa dele, que ele mostra o zelo desde 12 anos com as coisas de Deus. Era mais importante eu estar aqui do que ter voltado com vocês. Eu tive que conversar com esses homens aqui, não sei. Mas é impressionante isto. A forma, como parece até que ele nem entende por que estavam tão preocupados com ele. Porque, e já serviria como um aviso, a minha vida, minha mãe, a minha vida, José, talvez eu chamasse de pai também, pai de criação, a minha vida, minha mãe, meu pai de criação, José, saibam logo, aprendam de uma vez por todas, ela será absoluta e totalmente voltada para as coisas do meu pai. 100%. Não mais fiquem inquietos, não se perturbem mais, não se preocupem mais comigo, o nosso relacionamento vai ser assim. Apesar de que ele voltou para casa e foi submisso aos pais como um bom filho, até o ponto de ele tornar-se adulto e sair, então, pregando o Evangelho. Bonito isto. Lucas 4, 20, 42 a 44, Cristo adulto. Lucas 4, 42 e 44. Sendo o dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam-o para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Trouxe essa passagem para mostrar a responsabilidade dele com a missão que lhe foi confiada. Me compete pregar pelo Israel inteiro. Então não posso ficar só aqui. Queriam agarrá-lo lá. Não, fica conosco. Fica conosco. Eu não posso. Eu tenho uma missão. E ele com muito zelo se desincumbia desta missão. Ele entendia desta forma. João 4, 31 a 34. Aliás, Lucas... Não, João mesmo. Desculpe. Lucas 4 é o que eu acabei de ler. Agora, João 4, 31 a 34. João 4, 31 em diante diz... Nesse ínterim... Os discípulos lhe rogavam, dizendo, Mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, teria porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Se alguém lhe perguntar qual a maior necessidade da sua vida, alguns talvez seja ganhar dinheiro, mas tirando esses, uma pessoa normal, qual é a maior necessidade da sua vida? Comer. Sem comer, morre. Aí não faz mais nada. É básico, é absolutamente fundamental a comida. pessoa vai perdendo alguma coisa, perdendo o outro, está em dificuldade, vende, pode vender o carro, pode vender a moto, passa sem a bicicleta e vende a casa e vai diminuindo e vai encolhendo, mas tem que estar comendo todo dia tem que estar se alimentando, não tem jeito. Aí vende a roupa, ou as roupas, e ficam só duas camisas, aí vende a penúltima, e vai indo, mas vai vivendo, mas vai vivendo. Aí acabou a condição de ter comida, mas o vizinho se compadece, traz comida, e ele vai vivendo. E pode viver muitos anos só assim. Tendo comida, ele vive. Não tendo comida, ele morre rapidamente. Vocês notaram que Jesus considerava uma coisa mais vital para a vida dele do que comer? Vou dizer de novo. Jesus considerava uma coisa mais vital para a vida dele do que comer. Mas, pastor, não tem algo mais importante nesta vida do que comer? Tem! Tem sim! Jesus tinha. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não é comer a carne, o feijão, o pão de todo dia, o arroz, nem beber água. Isto não é o mais importante para mim. Tem uma coisa muito mais importante que vocês nem sabem, nem entendem isto aí. Zelo pelas coisas de Deus, a ponto de considerar o próprio alimento secundário. João 2, 13 a 17. João 2, 13. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague, um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. É impressionante como pessoas não entendem, eu já vi. Fiquei um bocado zangado naquele dia, nunca me esqueço. Na Praia do Futuro, quando alguém se referiu a esta passagem, criticando duramente Jesus, como incoerente, que mandava amar, mandava perdoar, e pegava um chicote, e saía derrubando as coisas, que descontrole é esse, eu não vou nem contar, porque eu estou ficando com raiva de novo. Mas é impressionante como os homens não entendem o tamanho do zelo dele. Agora, ele estava com ira? Claro! Claro! Eu já ouvi dizer, nunca contei, nem pretendo, que tem mais passagem na Bíblia que fala da ira de Deus do que do amor de Deus. Então, quem está se admirando com a ira de Deus, não leu nada da Bíblia. Porque está lá a Bíblia cheia de passagens que falam, sim, da ira de Deus. E é óbvio que Jesus Cristo se irou aqui e se inflamou, e foi muito. Mas não de uma maneira contraditória ao que ele pregava. Não desamor. Não tem desamor nenhum aqui. Isto é amor. Disciplina é amor. E aqueles homens que levaram as chicotadas, eu não sei nem se deu chicotadas nas pessoas em si, talvez nas coisas, e derrubando as coisas, ficou na mente deles o tamanho do erro que eles estavam cometendo. Jesus não poderia ter feito um ato de amor melhor que se pudesse teria feito do que exatamente como fez, empurrando as coisas, derrubando e dando chicotada para mostrar o tamanho da transgressão deles. Isso era zelo pelas coisas do Pai, zelo pelas coisas de Deus e amor aos homens também, mesmo aqueles que estavam lá fazendo transações erradas e explorando o povo na venda e no câmbio lá para os animais dos sacrifícios. Então não tem nada de incoerência, não tem nada de descontrole. Ele não deu uma chicotada que ele não queria ter dado. Não derrubou uma mesa que ele não queria ter derrubado. Ele fez exatamente na medida em que ele achava que deveria ter feito. Aí os discípulos olharam, como diz aqui, lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá, lá no Salmo 69. Séculos antes, estava lá uma passagem que apontava exatamente para aquele momento. Evidentemente, o próprio Espírito de Deus colocou no coração dos discípulos se lembrarem daquela passagem. Que coisa está acontecendo na nossa frente, o que foi profetizado. A gente nem entendia bem aquela passagem. Agora ficou claro, é isso aí, ele está se expondo à ira dos religiosos, dos sacerdotes, das altas autoridades religiosas, que andam muito combinadas e com corrupção e tudo, junto com as autoridades políticas. Ele está se expondo, ele vai se dar mal, ele vai se consumir desse jeito. E você sabe o que acabou acontecendo com ele? Não que se deu mal, mas no sentido em que ele terminou numa cruz, sim. Sim. Foi trágico o fim dele? Sim. Então ele se consumiu pelas coisas de Deus? Sim. Tamanho era o zelo dele pelas coisas de Deus. Então, isso aqui, que estava previsto, foi plenamente cumprido e propriamente lembrado pelos discípulos com relação à vida de Jesus Cristo. O zelo da tua casa me consumirá. Terminou numa cruz. Terminou, não. A parte, o tempo humano dele aqui, quase terminou, porque ele voltou ainda 3 dias depois, depois voltou a reassumir a sua glória. Continua humano, mas eu quero dizer a parte humana, a fase humana, mas com a divindade esvaziada, estava chegando ao fim aqui, então. Depois ele voltou aos céus, continua sendo humano, ele é homem hoje, mas um homem que é, ao mesmo tempo, o próprio Deus, segundo a pessoa da Trindade, em todo o seu poder, autoridade e glória. Agora umas perguntinhas para você, para mim. Mesmo quando você está trabalhando arduamente para ganhar o pão de cada dia, você pode dizer que o seu coração é totalmente voltado para as coisas de Deus? Tudo bem. Você tem que trabalhar. Tem que suar para ganhar o pão. Tudo bem. Você tem que comer. Você tem que prover para o seu lar, para os seus filhos. Mas, além disto, não é nem além disto, mesmo considerando isto, você pode dizer que as coisas de Deus são mais importantes do que a sua comida? Literalmente falando, não é metaforicamente, é literalmente. Em outras palavras, se for da vontade de Deus que eu venha a perecer de fome por alguma circunstância que eu entrei e que era necessário eu entrar para o plano de Deus na minha vida ser realizado, eu entro. Este é essa disposição aqui a que eu me refiro. Que o pão é menos importante para você. Estou falando do pão, estou falando do alimento básico, não estou falando nem do sapato bonito, nem do carro, nem da casa, e nem do DVD, e nem das coisas aqui, nem das viagens, nem dos confortos que você procura ter, e que não é errado em si procurar ter, e ter dentro dos limites dos cuidados que deve ter. Mas não estou falando nada disso, estou falando do pão, é do básico. Você sente ou sabe que tem uma missão nesta vida que Deus lhe entregou? Você tem um papel a cumprir aqui? Papel este que é, cujo cumprimento é mais importante do que tudo nesta existência? Você tem esta convicção? Eu não vou dizer nem clareza quanto a esse papel, porque muitas vezes esse papel, eu confesso, não é claro. Eu já, pessoalmente, já penei muito ao longo do meu ministério, que é totalmente atípico. O que, que Deus quer de mim? Por onde é que eu vou agora? Aí eu vejo pastores mais novos passando pela mesma situação, e homens e mulheres. O que eu faço? O que Deus quer de mim? Ah, eu não sei se você, se você, aquilo. Aí eu digo, calma. Calma. Porque nós passamos por isto mesmo, e não vai ficar claro para você de um dia para o outro, a não ser Aliás, dizendo de outra forma, vai ficando claro de um dia para o outro, mas lentamente, e sem ser uma coisa que vê assim, olha, a resposta é esta. A gente não sabe. E vai vivendo dia após dia, vai vivendo, e vai então pesando o coração, vendo a paz de Cristo como árbitro no seu coração, e você vai tocando, tocando, e quando olhar para trás, ah, minha vida era isso que Deus queria, tirando os meus pecados, tirando o que eu errei, mas basicamente eu acho que fiz com cuidado a minha trajetória que Deus tinha para mim, era isso que Deus tinha para mim, que coisa interessante. Você só vai saber o que Deus tem para você olhando para trás. Para frente, tem que olhar um pouco, tem que se matricular no seminário se é o caso, tem que escolher se é aqui no Nordeste ou no Sul. Então tem decisões a tomar, claro, mas muitas vezes essas decisões você pode tomar errado, às vezes você toma uma decisão e acontece outra coisa, é muito complicado isto, mas eu quero só tocar neste ponto. Não é questão de clareza do que Deus tem para você, que às vezes não fica claro. Às vezes fica, às vezes não fica. Mas da convicção de que ele tem algo para você, um papel para você cumprir no reino dele. E este papel, ele vai realizando, se você for fiel a ele, ele vai realizando dia após dia. Nosso plano é fazer projetos. Daqui a um ano, não sei o quê, aí faço faculdade de tantos anos, aí faço mestrado não sei onde, aí vou morar não sei onde, vou tentar uma bolsa não sei para lá. Tudo bem, não é errado fazer planos, desde que o eu seja deste tamanho e a tua vontade seja deste tamanho. Aí pode fazer plano. Senhor, meu plano é este, mas seja não a minha vontade, mas a tua. Tudo bem. Mas você precisa se convencer de que tem um papel só seu. Só seu. Eu não sei quantos bilhões de células tem um corpo humano, mas cada célula tem um papel. Então, pense nisto. E se você está fazendo alguma coisa que lhe dê uma sensação no seu coração de que você está enquadrado dentro desta vontade até muito difusa de Deus na sua vida, meio misteriosa, mas você tem uma sensação lá dentro de que o seu coração está bem, de que você dia a dia está podendo dormir e dizer, Senhor, pelo que eu fiz hoje, muito obrigado. Pecados assim, confessa, e até o dia de amanhã, e vai tocando, e ele vai fazendo grandes obras na sua vida, de pouco em pouco. Mas essa convicção de que você tem algo importante para realizar é muito, muito séria. Mais duas ou três perguntas, eu vou parar. Eu falei em cinco coisas que nós devíamos imitar Cristo, vou ficar só em duas, depois em outra pregação continuo as outras três. O quanto você está disposto a consumir saúde, tempo, energia, dinheiro, enfim, o quanto você está disposto a consumir você próprio, a sua pessoa, literalmente falando, sua pessoa física, mental, psicológica, espiritual, a sua pessoa, o quanto você está disposto a consumir a sua pessoa para se desincumbir das coisas que Deus tem para você fazer nesta terra. Essa resposta é só sua, mas você sabe qual é a resposta para Cristo. Ele se consumiu totalmente. A dependência que temos do Pai e a orientação que nós recebemos dele não devem ficar limitadas ao círculo muito pequenino da nossa vidinha aqui. Acho que a gente deve pensar mais abrangentemente como embaixadores que nós somos do reino de Deus nesta terra. Nós estamos engajados numa obra gigantesca, linda, misteriosa, da qual nós vemos só uma pequena, pequenina parte. Não temos ideia do tamanho da obra de Deus nesta terra, mas existe uma obra de Deus nesta terra, e você, como crente em Jesus Cristo, faz parte dela. Jesus Cristo veio a esse mundo, assumiu carne humana e viveu mostrando como é que deve ser o zelo dos seus discípulos para as coisas dele, de Deus. No caso dele, do Pai. Hoje nós podemos dizer do Pai, dele, do Espírito Santo. O zelo pelas coisas de Deus. Se deixe consumir por este zelo, porque nada há mais digno neste mundo do que ser consumido pelas coisas de Deus. Que Deus nos ajude a imitar o Senhor Jesus Cristo na submissão ao nosso Deus e no zelo pelas coisas dele. E quem não tem ainda feito compromisso com relação ao Senhor Jesus Cristo, que pense nessas coisas, porque o zelo pelas coisas de Deus só pode ser feito por alguém que é filho deste Deus. E submisso a Deus todos devem ser, como criaturas, mas como filho a um pai e uma submissão gostosa, filial, só aquele que tem Cristo. Então pense nisso e considere seriamente em ir até Cristo, humildemente, confessando os seus pecados e aceitando-o como seu Salvador, tornando-se então filho de Deus e partindo para uma vida realmente obediente a Deus e muito zelosa às coisas dele. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, por esta metade de pregação que tornou-se uma pregação inteira. Que teu Espírito nos ajude nessas duas coisas fantásticas, tão claras, só nos evangelhos que eu li. Quantas passagens eu poderia ter tirado da Bíblia para apoiar esses dois pontos da importância de te obedecer, de ter zelo pelas tuas coisas, amor, carinho, gozo, alegria, euforia em te servir, em trabalhar pela tua causa. Não a submissão de um escravo, de um amo perverso e ruim. Somos escravos, sim, mas uma escravidão que a nossa mente nem imagina, porque a nossa mente está acostumada com o conceito de escravidão como alguém apanhando nas costas e acorrentado nos pés. Não, não, não. Nós somos escravos libertos de um Senhor absolutamente maravilhoso e filhos deste Senhor. Obrigado em nome do Senhor Jesus Cristo por tudo que ele deixou de exemplo para nós seguirmos. Amém.